Estamos de volta, ouvintes, e agora nós vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o Simmed RJ, Alexandre Telles. Alexandre Telles, bom dia.
Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui no programa Faixa Livre. Esse programa que ele dá voz, né, para as entidades da sociedade civil, em especial nesse momento em que a gente vive essa pandemia causada pela Covid-19, que nos traz, né, tantos desafios no âmbito da saúde, da educação, enfim, da sociedade como um todo, e várias angústias, né, nos lares, nas famílias. Então, é muito importante a gente estar conversando sobre isso, principalmente nesse momento que a gente tem um governo, enfim, principalmente no governo federal, mas também na esfera estadual e agora no município, que não vem dando uma cobertura e o suporte, enfim, social, sanitário necessário para a população. Então, agradeço novamente ao convite e é sempre um prazer estar aqui no Faixa Livre.
Alexandre, eu quero te agradecer por você mais uma vez estar aqui conosco no programa. Quero também te desejar um ótimo ano novo, de muita saúde, muitas conquistas e que nós possamos rapidamente superar essa pandemia de Covid-19 que tem nos afetado demais aqui no país, especialmente vocês da classe médica. Alexandre, nós temos conversado com você já há muito tempo aqui no programa a respeito dessa situação da Covid-19 no país e infelizmente o cenário só se agrava. Já há vacinas sendo aplicadas em todo o mundo contra a doença, mas aqui no Brasil, as autoridades federais escolheram seguir a retórica do negacionismo e já ultrapassamos a marca de 200 mil mortes pela doença, a segunda em número de óbitos em todas as nações. Eu quero saber de você primeiro, Alexandre, das responsabilidades. De quem é a culpa por nós entrarmos em 2021 sem imunizantes? Sendo que o Brasil é um dos países que tem os mais estruturados programas de vacinação do mundo.
Bom, também queria desejar a todas e todos um feliz 2021, um ano que a gente tenha muita solidariedade um com os outros, né, em especial nesse momento de pandemia da Covid-19, e que a gente consiga cobrar e reivindicar dos governos, enfim, dos governantes nas mais diversas esferas, um fortalecimento que é mais do que necessário do Sistema Único de Saúde, que nesse momento ele se mostrou fundamental no combate essa pandemia, né? Enfim, o Brasil, ele tem um sistema universal de saúde, né? A nossa Constituição coloca que saúde é direito de todos e dever do Estado. Infelizmente, a gente tem um subfinanciamento há muito tempo do SUS e, para além desse subfinanciamento, no SUS propriamente dito, a gente tem a cada ano uma diminuição no orçamento de ciência e tecnologia no nosso país. Então, as nossas pesquisas, as nossas instituições, que são sim de excelência, como a Fundação Oswaldo Cruz e as nossas universidades, que são ligadas ao MEC, elas sofrem, né, com corte de verbas, com corte de bolsas, né, a pesquisa, a pós-graduação, enfim, a cada ano a gente vê o governo federal massacrando os pesquisadores. Então, houve uma inércia do Ministério da Saúde, do governo federal, para a compra dessas vacinas, né, em outubro, enfim, e até antes disso, os produtores de vacinas, os pesquisadores, ofereceram para o Brasil milhões e milhões de doses de vacinação. O Brasil, naquela época, se negou a assumir, enfim, esse termo de compromisso, pouco investiu em instituições como a Fiocruz, né, e, pelo contrário, jogou contra quem investiu. Por exemplo, São Paulo investiu no Instituto Butantan, mas o governo federal pouco fez, né? Então, a gente, esse orçamento, né, esse corte de orçamento, essa falta de investimento, essa falta de prioridade, né, em ciência, tecnologia e saúde, é o que a gente sofre agora, né? Você vê, o planejamento não existiu em momento nenhum. Faltam seringas, com tentativas frustradas de aquisição de seringas e agulhas. Os imunizantes não estão sendo comprados, os países já estão em fases avançadíssimas de vacinação, enquanto isso, o nosso ministro diz que a gente vai vacinar no dia D, na hora H. Isso é um absurdo, né? Isso é um desrespeito com toda a população do Brasil. Nós estamos 6, 7 meses atrasados em termos de planejamento, de aquisição de vacinas, de infraestrutura, de logística. Isso é muito triste, realmente, quando a gente pensa que nós temos um dos programas, uma política nacional de imunização, que é uma das mais capilarizadas e uma das mais eficientes de todo mundo, né? A gente consegue imunizar a população ribeirinha, enfim, as populações em cada canto desse país, né? E não houve sequer um planejamento. E o ministro debocha da população quando ele não dá esse planejamento, né? Não diz nem sequer quando vai começar. Então, a responsabilidade é do Ministério da Saúde e é do governo federal que deveria assumir a frente, né? E agora fica escancarado a falta de prioridade no SUS e esses cortes sucessivos que a gente tem tido em ciência e tecnologia, que tanto afetam as nossas instituições públicas, né? É importante dizer que quem está aqui no Brasil produzindo vacinas são instituições públicas e de qualidade.
A grande questão, Alexandre, é que o principal culpado, que é o governo federal, segue tratando a vacinação com desdém. Pior, muitas vezes de maneira assintosa, o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, disse na última segunda-feira que a imunização começará no dia D e na hora H. Isso é criminoso, Alexandre. O ministro está debochando desse cenário trágico que o país atravessa. Ele não respeita as mais de 200 mil famílias que tiveram seus entes queridos mortos pela doença. Como é possível um ministro da Saúde falar dessa forma debochada de uma pandemia?
Simplesmente nós temos um ministro da saúde que não entende nada de saúde, né? Ele mesmo já disse que veio conhecer o que é o Sistema Único de Saúde, né? Que esse grande patrimônio de todos nós brasileiros, só depois que ele tomou posse no Ministério da Saúde. E ele, que foi anunciado como um grande especialista em logística, né, dentro das Forças Armadas, na verdade não conseguiu sequer comprar seringa e agulha para fazer uma vacinação em massa em todo o Brasil, enfim, que a gente precisa de uma boa cobertura, um grande número de pessoas vacinadas, e no final das contas a gente tem um presidente também que ele puxa para outro lado, né? Ele tem sempre discursos e práticas negacionistas em relação à pandemia, mesmo com mais de 200 mil brasileiros que vieram a óbito, em desrespeito também com brasileiros que estão e que passaram por longos períodos dentro das filas dos sistemas de regulação, sem conseguir sequer um leito de CTI para serem tratados, fruto desse desmonte que a gente tem no Sistema Único de Saúde, e não só no SUS, mas em toda a Seguridade Social em nosso país. Então, ele é bem alinhado, o ministro da Saúde, com o que o nosso presidente prega, na verdade, né? É uma gripezinha e, no final das contas, nós já temos mais de 200 mil mortos, né? E muitos profissionais de saúde que estão na linha de frente, infelizmente, também faleceram com a Covid-19. Então, isso de dizer dia D, hora H, é um grande desrespeito. A gente precisa que a administração pública ela tenha transparência nos seus atos, né? E que ela haja para promover, enfim, o bem da população, para minimizar os danos dessa catástrofe sanitária que nós temos. Mas nós não temos sequer uma data para início de vacinação, não tem planejamento, não tem logística, não tem comunicação, não tem treinamento, não tem política de contratação e de reforço em termos de recursos humanos para conseguir de fato efetivar esse plano de imunização. Nós corremos desse jeito um enorme risco, né, de passar a maior parte, boa parte do ano de 2021 ainda com uma alta transmissão e com uma letalidade alta também em nosso país por conta da Covid-19, justamente por causa da ausência de vacina e das falas negacionistas do presidente, enfim, que todo momento em praias, em encontros, promove aglomerações.
A Anvisa segue analisando os documentos enviados tanto pela Fiocruz como pelo Instituto Butantan para autorizar a aplicação emergencial das vacinas desenvolvidas por esses institutos com a Universidade de Oxford e a farmacêutica Sinovac, respectivamente. Prometeu-se uma análise desse material em, no máximo, 10 dias. Por conta justamente desse sentido de urgência, Alexandre, dessa pressão muito grande pela liberação das vacinas, esse tipo de trâmite não podia se dar de maneira mais rápida, visto que já há vários países utilizando os imunizantes.
Olha, é evidente que nós temos que ter um trâmite de registro, enfim, de verificação da segurança das vacinas e de, enfim, qualquer medicamento que ele é introduzido em território nacional. Essas vacinas, elas já estão sendo administradas com segurança em outros países, né? Os estudos eles mostraram que estão acima da eficácia, enfim, que a Anvisa colocou, né, como um limite mínimo. E também, a nível internacional e nacional, nos estudos não tiveram efeitos adversos consideráveis para que se impeça a aplicação dessa vacina. Então, com toda certeza, esse processo ele poderia ser acelerado, é um processo necessário, mas que ele poderia sim ser acelerado, tendo em vista já a utilização em nível internacional desses mesmos componentes, dessas vacinas, e também com os estudos que já foram realizados, com o número de pacientes nesses estudos considerável, que não demonstrou efeito adverso e que demonstrou a proteção. Nesse momento de pandemia, a gente tem que agir mais rápido do que o habitual, né? Nós precisamos que esses remédios, essas vacinas, enfim, aliás, sejam disponibilizadas para a população. Os profissionais estão ali na linha de frente, expostos e sem expectativa de quando vão ser vacinados. Isso é um absurdo. A Anvisa, aliás, ela só adotou esse rito acelerado de 10 dias, mesmo com previsão legal, né, após pressão, inclusive por parte do Poder Judiciário. Então, uma situação que a gente se encontra, uma situação muito difícil, né, em que parece que quase nenhum órgão do governo federal colabora de fato para a vacinação.
Aqui no Rio de Janeiro, Alexandre, o que mais chama a atenção é o elevado número de mortes pela doença. Proporcionalmente falando, nós temos aproximadamente o dobro de mortes do estado de São Paulo. Me corrija se estiver errado. Por que esse cenário de óbitos muito elevados aqui no Rio, Alexandre? O que leva a uma situação como essa?
De fato, o Rio de Janeiro tem uma letalidade maior em termos de população e também em termos de profissionais de saúde, né? É o estado onde nós tivemos, infelizmente, o maior número de óbitos de colegas médicos. E se a gente comparar a população do Rio de Janeiro com a população de outros estados, como Minas Gerais e principalmente São Paulo, nós vemos que nós estamos numa situação muito ruim, né, aqui no nosso estado. E isso pode ser explicado por alguns motivos, né? Isso, obviamente, não é culpa só do momento atual que a gente vive em termos de SUS, é fruto das gestões passadas que nós tivemos, tanto no município quanto no estado, e políticas do governo federal também, aqui no Rio de Janeiro, né? Enfim, Sérgio Cabral, o governador afastado Wilson Witzel, Marcelo Crivella e o próprio prefeito Eduardo Paes, que já cumpriu o mandato, né? E a gente vive uma situação em que o município, ele que é o principal responsável pela atenção primária, que é onde tem o acompanhamento, né, medidas de promoção, de prevenção de saúde, acompanhamento longitudinal dos cuidados, né, em especial das doenças crônicas, ela foi completamente desmontada no governo Marcelo Crivella, em que 184 equipes de saúde da família foram extintas com demissão de mais de 6 mil profissionais. Espero que a gestão atual da prefeitura consiga reverter isso, né? Porque foi aquele paciente hipertenso, diabético, enfim, com tuberculose, que não conseguiu acompanhamento, né? Ou que teve esse acompanhamento muito prejudicado durante a última gestão do município e que isso se arrasta até agora. Enfim, espero que isso seja revertido e que a atenção primária seja de fato, como prometido, priorizada na agenda da saúde pública do município, que tem uma recontratação, uma recomposição de equipes. Então, a gente sabe que esse paciente que tem insuficiência cardíaca, ele tem uma chance muito maior de vir a óbito, né? A gente sabe que esse paciente com uma diabetes descompensada, a mesma coisa, assim como outras doenças crônicas que deixaram de ser acompanhadas, e esses pacientes, infelizmente, têm um prognóstico, né, um desfecho muito pior quando comparado à população em geral, quando acabam por contrair a Covid-19. Então, isso é fruto dessa gestão. Outra questão é que, tanto Estado, município e nos hospitais federais, a gente tem um número imenso de leitos fechados, né? Leitos que poderiam estar sendo utilizados para tratar dessas doenças, enfim, que as pessoas descompensam há muito tempo. Faltou leito aqui no Rio de Janeiro, né? E continua faltando, né? Esses leitos que estão sendo abertos agora na prefeitura são, na verdade, uma transferência de leitos dos hospitais de campanha para o Hospital Municipal Ronaldo Gasola, para o Souza Aguiar, assim como a transferência de parte dos recursos humanos, enfim, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que estavam naquela unidade. Então, não representam, nesse primeiro momento, um número maior de leitos. A gente continua, conforme a Secretaria Estadual de Saúde coloca, com pessoas no estado do Rio de Janeiro esperando leitos, né? Nós, em alguns momentos da pandemia, e isso é público, né, já tivemos cerca de 500 pessoas esperando leitos aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, é uma situação muito difícil e, com esse desmonte histórico do SUS, nós ficamos com diversos, né, leitos, mais de 1.000 leitos fechados no Rio de Janeiro, uma situação que tem que ser revertida, não só para a pandemia, mas para ficar como legado, né? Fora isso, a gente tem um governo que trabalha com um número muito pequeno, uma proporção muito pequena de profissionais de saúde, que, pela própria desvalorização dos profissionais de saúde, dificulta com que eles queiram trabalhar e assumir postos de trabalho. Agora mesmo, o município do Rio de Janeiro tem débitos trabalhistas com boa parte dos profissionais de saúde, seja diretamente ou indiretamente, através das organizações sociais ou da empresa pública do próprio município da Rio Saúde. O Estado a mesma coisa, né? Uma dificuldade de conseguir, isso faz com que as pessoas tenham muito receio de trabalhar nessas situações. Os profissionais de saúde também se viram, boa parte da pandemia, com dificuldade de conseguir equipamentos de proteção individual, mesmo estando em unidade de referência, extremamente expostos à pandemia, né? Então, fora isso, eu acho que uma questão fundamental é a gente ter muita clareza que a abertura de leitos por si só, e mesmo vacinação, sem que a gente adote o uso das máscaras e medidas de isolamento e distanciamento social, não vai ser eficaz, não vai ser efetivo. Então, a gente espera que o governador em exercício, que o novo prefeito do município do Rio de Janeiro, da Baixada, até porque isso tem que ser uma ação em conjunto, né, tendo em vista que a população de um município trabalha em outro, enfim. A gente precisa dessas medidas, a gente não tem visto isso acontecer. Pelo contrário, a gente tem visto aglomeração em praia, aglomeração em barzinho e nenhuma medida. Só falam que vão testar, que a vacina vai chegar junto com o Plano Nacional de Imunização, que estão, na verdade, que estão transferindo leitos do Hospital de Campanha para o Rio Centro e, de fato, não abrem a boca para falar de medidas de distanciamento e isolamento nesse momento em que a gente vive. É praticamente um colapso da rede e do Sistema Único de Saúde no Rio de Janeiro.
Alexandre, é muito evidente que o SUS aqui no Rio tem demonstrado problemas por conta da má administração em todas as esferas, tanto a federal como a estadual e a municipal. Mas me parece que a rede federal tem enfrentado situações seríssimas. Temos problemas no Hospital do Andaraí, no Cardoso Fontes, no próprio Hospital de Bom Sucesso, que foi atingido por aquele incêndio no ano passado. Eu gostaria que você fizesse aqui para a gente um panorama do que você tem visto nas unidades administradas pelo governo federal, Alexandre. Quais são os dilemas em cada uma delas? É a falta de equipamentos, de insumos, de pessoal?
Bom, a rede federal ela passa por uma situação muito dramática e não é uma situação nova. Nós, no Rio de Janeiro, temos o maior número de hospitais federais do Brasil, né? Já fomos capital federal, enfim. E esses hospitais são extremamente sucateados. Há mais de 10 anos sem concurso público, os profissionais sem reajuste salarial e com perdas consideráveis. Então, a gente, pela ausência de concurso público, esses hospitais são basicamente mantidos por profissionais em número deficitário. É importante frisar isso, né? E justamente por causa desse número deficitário, tem esses leitos fechados nesses hospitais por causa de falta de RH. Esses profissionais que estão lá, em sua maioria, são funcionários com contratos temporários de tempo de serviço, que dificulta a formação de equipe, enfim, de trabalho, e que não tem direitos trabalhistas, né, assegurados. É um absurdo, é fundamental que o Ministério da Saúde ele promova um concurso público e que tenha valorização através de políticas de plano de carreira e remuneratórias e de qualificação, enfim, desses profissionais que há muito tempo são desvalorizados, né? É importante investir no parque tecnológico, os hospitais, é importante dizer, são hospitais de alta complexidade, importantíssimos para o estado todo do Rio de Janeiro, não só para o município do Rio de Janeiro, e que certamente com o investimento da rede federal a gente poderia diminuir e muito a fila do sistema de regulação em diversos procedimentos que podem e que são realizados nesses hospitais, mas que existe um limite, né? Muitas cirurgias são canceladas justamente porque não tem uma retaguarda de CTI, porque o aparelho de tomografia quebrou, enfim. E fora isso, a situação evidente que existe de falta de manutenção predial e de segurança, né? Que acabou acarretando naquele desastre evitável, que foi um incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso. Apesar das notificações, o Ministério da Saúde permaneceu inerte e a gente acabou tendo um incêndio ali, né? A emergência, aliás, do Hospital Federal do Andaraí teve interdição ética, né, por parte do Conselho Regional de Medicina por causa das condições precárias que existem ali. Então, falta investimento, falta valorização do servidor de carreira, falta uma gestão que seja comprometida de fato. A gente vê há muito tempo esses hospitais entregues a nomeações políticas, a apadrinhados de deputado, de senador, de pessoa A, B, C ou D. E a gente tem que profissionalizar essa gestão com pessoas que sejam compromissadas com o Sistema Único de Saúde.
A nossa produtora Celeste Sintra, Alexandre, me passou uma informação que pode explicar um pouco desse cenário. No Rio de Janeiro, há 1.515 leitos impedidos de serem utilizados por falta de equipes médicas na rede federal. Os contratos temporários de muitos profissionais de saúde se encerraram em dezembro e o Ministério da Saúde não tomou uma providência para renová-los. O que é que falta, Alexandre, para que esses médicos e enfermeiros voltem a trabalhar? Falta vontade política para que esses leitos sejam disponibilizados para salvar centenas de pessoas aqui no Rio?
Com toda certeza, falta vontade e decisão política, né? Existe um projeto de desmonte do Sistema Único de Saúde e de desmonte desses hospitais federais, seja por interesses mais diversos, entregar eles para organizações sociais, enfim, isso a gente tem combatido há muito tempo. Fato é que não tem concurso público há mais de 10 anos e sem profissionais estáveis, né, nessas unidades, a gente não consegue criar serviços de excelência, incentivar a pesquisa. Que são unidades que podem ter pesquisa, enfim, e esses mais de 1.000 leitos vão permanecer bloqueados se não houver concurso público. A gente estima, entre os sindicatos da saúde, que nós precisaríamos de cerca de 8 mil profissionais a mais nessas unidades para a gente conseguir funcionar de maneira mínima, né? Enfim, com uma plenitude. Então, falta um compromisso por parte do governo federal com a implantação de plano de carreira e que esses contratos temporários eles sejam gradualmente substituídos. Fato é que, mesmo numa situação de pandemia, não houve nenhum planejamento concreto para a renovação desses contratos. É importante dizer que são pessoas que já estão ali há 8, 9, 10 anos nessas unidades hospitalares, que já conhecem suas rotinas e que seria um prejuízo enorme do ponto de vista assistencial perdê-las nesse momento. Então, uma parte pequena desses contratos foram renovados. A gente precisa que todos os contratos sejam renovados e que a gente precisa também ter uma luz, por parte do um compromisso por parte do Ministério da Saúde de criar um plano de carreira e, de fato, promover concurso público para que tenham equipes estáveis dentro dessas unidades e que elas possam atender a sua vocação de assistência em níveis altos de complexidade para a população do estado do Rio de Janeiro.
O Hospital Ronaldo Gasola, que é referência no tratamento à Covid-19 aqui no município e onde você trabalha, salvo engano, é a unidade que apresenta mais mortes pela doença. Esse quadro se dá por que motivo, Alexandre? É pela quantidade de pacientes que ela atende? É por falta de profissionais ou insumos? O que provoca esse cenário?
Bom, lá tem um número maior que outras unidades da rede por Covid-19, mas isso é devido ao fato de lá ser a unidade de referência de Covid-19. Então, todos os pacientes que estão internados no Hospital Municipal Ronaldo Gasola, eles são pacientes que estão recebendo tratamento para Covid-19, ou na clínica médica, ou no CTI. Então, tem esse fato. É importante dizer que a gente, no Ronaldo Gasola, tem um problema de déficit de recursos humanos, faltam médicos, né? Então é necessário que ocorra a contratação. A Rio Saúde divulgou um novo edital agora recentemente para a contratação de médicos. Eles têm tido muita dificuldade de conseguir contratar profissionais, em especial por conta dos atrasos salariais que eles vêm promovendo, né? Não pagaram ainda a segunda parcela do 13º, até o momento não caiu na conta o salário. No quinto dia útil, né, que é de dezembro, que tem que ser pago agora até janeiro e que deveria ter sido pago então na sexta-feira, está em atraso. Fora isso, o salário de novembro só foi pago por determinação judicial, né, que nós obtivemos na Justiça do Trabalho. Então, uma situação muito complicada que a gente vive, né? De sobrecarga, de aumento de leitos, é importante reforçar as estratégias ali de educação permanente. Então, uma situação que a gente precisa investir mais ali no Ronaldo Gasola, né? Principalmente em termos de RH. Mas ali tem um número maior de óbitos, justamente por conta dessa questão de lá ser um hospital de referência de Covid. É fundamental ter mais leitos de CTI também, tendo em vista que a gente tem muitas pessoas aguardando ou na clínica médica ou então em outros locais por esses leitos.
Eu tenho visto muita gente no campo progressista criticando uma suposta inação das entidades representativas dos profissionais de saúde, que estariam repletas de bolsonaristas, Alexandre. Como é a situação lá no CIMED? Explica aqui pra gente, por favor, como é que vocês têm atuado junto aos governos estadual e municipal na cobrança por medidas de combate à pandemia?
Bom, o CIMED é um sindicato que representa os médicos do Rio de Janeiro. Nós entendemos, e isso está escrito no nosso estatuto e também nas nossas manifestações, que é um dever nosso, e eu acredito, eu sou médico, enfim, professor, servidor público, né, e que fiz a minha formação na parte de saúde coletiva, saúde pública, faço ainda. Então é uma situação que a gente tem um compromisso com o Sistema Único de Saúde, né? Um compromisso de valorizar esse SUS que está tão sucateado, subfinanciado, com problemas em relações trabalhistas, né? E que a gente precisa disso. A gente tem feito sempre nas nossas reivindicações, nas nossas assembleias, reivindicações que não são apenas em termos de melhoria, salarial, né? A gente tem reivindicado condições de trabalho, e essas condições de trabalho são o quê? É ter o equipamento para a gente poder entubar o paciente, ter o leito, ter uma quantidade adequada de profissionais de saúde para a gente conseguir dar um suporte condizente com as necessidades do paciente. Enfim, as nossas pautas não são meramente salariais, né? E no Sindicato dos Médicos nós temos uma posição muito clara: vacina para todos, e vacina para todos já. Né? A gente tem um Ministério da Saúde que tem sido omisso, a gente teve um desmonte da atenção primária, que nós denunciamos, o Sindicato dos Médicos tem inúmeras denúncias, né, sobre esse desmonte. Nós temos inclusive um processo, né, que até hoje aguarda julgamento no Tribunal de Justiça sobre esse desmonte na atenção primária, porque nós defendemos o SUS, nós entendemos que enquanto profissionais de saúde, enquanto médicos, nós temos que ter um compromisso com o sistema de saúde, né? Obviamente vamos lutar por sermos um sindicato, e ser o nosso compromisso é com os direitos dos médicos, que estão muito atacados, né? A gente tem relações cada vez mais precarizadas, com pejotização, com falta de concursos públicos, com contratos cada vez mais precários, né? Inclusive na rede federal. Então, a gente tem esse compromisso: SUS, defesa do SUS e defesa dos direitos trabalhistas que foram atacados por Michel Temer com a reforma trabalhista, com a aprovação dos bolsonaros, né, enquanto deputados, e que a gente precisa reverter imediatamente essa posição. O Sindicato dos Médicos está denunciando, e nós vamos seguir denunciando todo processo de desmonte que o SUS vem sofrendo e toda a falta de assistência que a população tem vivenciado.
Para encerrar, Alexandre, você crê que esse drama da Covid-19 por aqui no país possa ser encerrado ainda em 2021? É possível se dar uma palavra de esperança nesse momento?
Para isso, nós precisamos de uma mudança de estratégia, de postura, de visão por parte do Ministério da Saúde, com de fato um cronograma de vacinação publicizado que consiga cobrir toda a população brasileira, com investimento na Fiocruz, no Instituto Butantan, em outras instituições, para que a gente consiga de fato produzir vacina para todos e entender também que a vacina não é algo suficiente, né? A gente precisa continuar usando as máscaras, então precisa ter uma solidariedade, uma compreensão por parte de toda a população, estratégia de educação permanente para a população, e para isso a atenção primária é fundamental nesse momento, recomposição das equipes, né? E que o governo, né, federal, estadual e municipal adotem as medidas de isolamento, distanciamento social, impeçam as aglomerações que têm aumentado a transmissão do vírus e, consequentemente, a incidência da doença, os casos novos, em nosso país. Então, a gente precisa de medidas concretas nesse sentido. A gente tem visto uma omissão e, para isso, precisa de uma mudança de postura, porque com essas políticas negacionistas que a gente tem, fica difícil. Então, a gente precisa desse conjunto de coisas: isolamento, distanciamento, uso de máscara, vacina e que. Para a gente conseguir de fato superar, entender de fato que a gente tomando vacina, é uma pessoa, não é uma solução, né? A gente precisa que boa parte da população esteja vacinada, tendo em vista que o vírus pode sofrer mutação, né? Então, quanto maior a cobertura populacional, menor é o risco que isso, de isso ocorrer.
Alexandre Telles, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar mais uma vez um feliz ano novo, um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Eu que agradeço novamente o convite. O Sindicato dos Médicos está à disposição do Faixa Livre, à disposição de todos e todas que possam nos procurar. Enfim, vamos seguir na luta em defesa do SUS e para que essa pandemia ela seja logo superada pelo nosso país. Obrigado e agradeço novamente a oportunidade de estar aqui conversando com os ouvintes.
Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o Sinmed RJ, Alexandre Telles. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 horas, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!